Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, eu quero nessa oportunidade trazer ao conhecimento dessa casa de dois importantes eventos realizados pela Comissão de Assuntos Sociais e, mais precisamente, pela Subcomissão de Políticas sobre o Álcool, Crack e Outras Drogas. Nós tivemos, na última terça-feira, uma importante audiência pública com a representação de lideranças da classe trabalhadora, da Central Única dos Trabalhadores, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, da CONTAG, e hoje das lideranças patronais. Nós tivemos hoje a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio e mais a presença da Petrobras. E eu não posso deixar aqui, saudando a senadora Ana Amélia, que tem tido importante papel nesse trabalho, de registrar os avanços e o quanto estamos conseguindo arrancar boas experiências para o Brasil. Qual é o objetivo da comissão, presidente Benedito Lira? Primeiro, é que o Brasil tenha um sistema capaz de lidar sobre esse tema, que o Brasil tenha uma rede que seja capaz de atuar na prevenção, atuar na área do tratamento, da reinserção social e também do acolhimento, além de ter políticas voltadas para a redução de dependentes químicos, dependentes do álcool, do crack, da maconha, da cocaína, de medicamento e de tantas outras coisas que tantos problemas afligem a população. Pois bem, o fato é que, além do poder público, além de trabalhar para que a gente tenha uma rede capaz de garantir quando alguém é dependente, ter um tratamento, ter lá na atenção básica, por exemplo, eu coloco como um papel importante desse trabalho. A presidente Dilma abriu agora para qualificação profissional de 14.700 profissionais da área da saúde, da área da assistência social. Então, são médicos, são psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que passam a conseguir fazer uma especialização, um mestrado, enfim, na área da dependência química. E podem, com isso, exercer um papel mais competente, com melhores resultados para o Brasil. Tivemos agora uma mudança importante, eu também acredito a esse trabalho, era uma negociação que vínhamos travando, e eu quero aqui parabenizar a representação das federações, não é, das comunidades terapêuticas, onde numa parceria com o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, mudar a chamada Resolução 101, que é uma resolução da Anvisa, que muitas vezes impedia essa relação do governo federal com as comunidades terapêuticas, com os grupos de autoajuda, e a presidente assumiu ali o compromisso de abrir as vagas necessárias para que possamos atender a essa demanda que hoje é colocada em todo o Brasil. Tivemos lá no vosso estado, né, em vossa companhia, com o deputado Carimbão, entusiasmado com esse trabalho, com o governador Teotônio Vilela, presidente Benedito Lira. E a exemplo de Alagoas, né, a Paraíba, amanhã estarei com o Piauí, amanhã estarei com o senador Aníbal, com o senador Jorge Viana, com o governador Jorge Viana, enfim. Há pouco dizia aqui também o senador Petecão, no estado do Acre, visitando lá também experiências a convite lá do governador Tião Viana e dos nossos senadores daquele belo estado. Estaremos tratando de outros temas como pré-sal e outras áreas, mas esse também é um tema que gostaria de conhecer numa área de fronteira, como estivemos lá em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, com a hoje ministra Gleice, na época era senadora, estava conosco aqui no mandato. Então, eu cito que há alguma coisa positiva acontecendo no Brasil. Pois bem, e fruto dessas audiências, eu quero destacar alguns pontos aqui fundamentais. De um lado, a importância de os trabalhadores colocarem na pauta da relação com seus patrões a política de saúde voltada para essa área da dependência química. Veja que na área do álcool já está regulamentado, já é considerado uma doença. Se alguém tem uma dependência do álcool, é um alcoólatra, como a gente chama, ele não é mais demitido, ele não é mais expulso do mundo do trabalho, ele é levado para um tratamento, ele tem uma licença remunerada, tem o apoio do Ministério da Previdência e da Saúde e da empresa para o seu tratamento. Então, nós queremos que isso possa, de modo muito forte, prevalecer para todos, todas as drogas. Se for a maconha, se for o crack, se for uma outra coisa, também tem que acontecer. Então, vejam, e hoje a gente viu o depoimento da Petrobras. A Petrobras colocando uma visão moderníssima. Para cada R$1 que a Petrobras investe na prevenção da dependência química, da política sem drogas na empresa, ela ganha 8. Essa é a avaliação de uma empresa moderna. Ou seja, quando alguém não cuida dessas pessoas, o que é que acontece? Aumenta a ausência ao trabalho, reduz a produtividade, aumentam as licenças por enfermidade, aumentam os acidentes de trabalho. E a Petrobras comprova com o seu exemplo, e eu destaco aqui também, na mesma linha, a experiência da Federação da Indústria do Rio Grande do Sul, com o SESI, que aqui hoje é também representada, nos fez um relato onde as pessoas, as empresas que já estão aderindo a esse sistema, que tem lá a condição da prevenção, do tratamento, uma política sem drogas dentro da empresa, o que acontece? De um lado, reduz em pelo menos 30% as ausências, né, no dia a dia ao trabalho. Reduz em 34% os acidentes, aumenta a produtividade, e isso é um ganho para as empresas. Então, o que nós queremos, presidente senador José Sarney? É que o nosso Senado Federal possa, por exemplo, ter dentro do seu sistema uma política como essa para os seus servidores, coligados, enfim, cito como exemplo a Petrobras e várias empresas do Rio Grande do Sul e que se espalham agora em vários pontos do Brasil. Ouvimos ali a Confederação do Comércio também relatando na mesma linha. O álcool, a gente ouviu aqui da Contag, e as outras drogas já estão chegando à zona rural, ou seja, lá nos cortadores de cana, lá no colhedor de café, lá nas plantações de soja, lá na plantação da fruticultura, né, do nosso Nordeste, por exemplo, e é preciso que a gente tenha uma política nacional integrada, envolvendo ali o setor público e o setor privado, as empresas, os trabalhadores, os gestores municipais, os gestores estaduais. Então, é disso que se trata. E eu não posso deixar de registrar aqui com alegria que estamos avançando. Nós já ouvimos vários setores, visitamos, fizemos reunião de trabalho. Qual é o fruto que queremos colher desse trabalho da Comissão de Assuntos Sociais, na Subcomissão de Políticas sobre o álcool, crack e outras drogas? É ter um projeto completo, integrado, e quero aqui dizer, para minha alegria, abraçado também pela presidente Dilma, para no segundo semestre a gente poder realizar no Brasil a primeira Conferência Nacional de Políticas sobre Drogas, para que a gente tenha uma pactuação entre todos os setores, com a experiência, com o conhecimento da ciência, dos nossos cientistas, que hoje colocam o dependente de droga e a nossa legislação está avançando nesse sentido. Primeiro, é uma doença. Assim como alguém que é alcoólatra, ele tem que ser visto como alguém doente, alguém que o seu organismo amanhece o dia e ele já está ali com vontade de beber, não é, uma pinga, de beber uma cerveja, de beber alguma coisa, porque o organismo carece, não é, daquele patamar de álcool que corre no sangue daquela pessoa. Da mesma forma, o dependente da maconha, o dependente da cocaína, do crack. Então, veja, de forma moderna é preciso tratar assim. Qual é o problema? Não há uma rede pronta para isso. não há uma rede. Sabemos aqui, todos nós senadores e senadoras, do desespero de uma mãe, de um pai, de um irmão, de alguém próximo, não é? Quando tem um filho, uma filha ou alguém da sua família dependente de alguma droga. E ele sai por aí sem saber o que fazer. Então, o que nós queremos? Queremos trabalhar, em primeiro lugar, a prevenção, Benedito Lira. A prevenção é a forma mais barata. E ela, repito, tem que ser uma rede. Uma rede que tem que pegar todo o corpo dos trabalhadores, da área pública e do setor privado. E, junto com isso, no campo e na cidade. Mas, se não conseguimos garantir a condição, não é, dessa prevenção e dar resultado, cito aqui o exemplo também da Petrobras. Eles, quando começaram esses trabalhos, eles tinham lá entre 17% e 18% dos seus trabalhadores dependentes, não é, de drogas. Reduziu para 7% já fruto desse trabalho, nas últimas pesquisas, nos últimos levantamentos. Então, significa que vale a pena atuar nessa direção. Então, eu imagino o governo brasileiro fazendo isso com os servidores federais, os governos estaduais, os municipais, as empresas de todos os ramos de atividade. Vou estar agora, sábado, num Congresso Nacional dos Bancários, e quero lá estar defendendo, não é, que a categoria abrace na sua pauta, não é, incluir nos seus acordos a política sobre drogas. Da mesma forma que a FENABAN, da mesma forma que a Federação dos Bancos, os bancos públicos, repito, a exemplo da Petrobras e de outras empresas, possam caminhar na mesma direção. Então, se nós fizermos esta pactuação, o Brasil tem uma grande chance. Uma chance de compreender que nós podemos ser ainda mais fortes, mais desenvolvidos, com uma população saudável. Assim como já temos a preocupação em várias áreas, não é, na prevenção de doenças como HIV, doenças como a dengue, enfim. Hoje a ciência domina mecanismo para tratar desse tema. O que é que se sabe? O que se sabe é que a droga, ela afeta diretamente o cérebro. Ela altera os neurotransmissores. Altera de tal maneira que afeta, por exemplo, o desejo de alimentação, o desejo de beber, não é? Beber uma bebida saudável, não é? O desejo sexual, por isso que causa impotência, por isso que causa essa situação de emagrecimento brusco, por isso que resseca os lábios, a pele, por isso que causa hepatite, um conjunto de outras doenças. Então, é isso que o Brasil tem que saber. E o trabalho da nossa comissão vai nessa direção, de organizar todo o acumulado no Brasil e no mundo nesta direção. Na próxima terça-feira, dia 12, vamos estar ouvindo a embaixadora da Suécia. A Suécia como um país que se coloca no mundo como o mais avançado nessa área. Um país que tinha 12% da sua população dependente de drogas e agora comemora cerca de 2% apenas da sua população dependente de droga. O que fez esse país? Que medidas ele tomou? Qual é a política que adota sobre a porta de entrada para a droga, que é as bebidas alcoólicas, o fumo, medicamentos depressivos e outros? Qual a política que foi adotada? É isso que o Brasil tem que fazer. E não posso deixar de dizer, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. A gente não pode ter essa mesquinhez. Quer dizer, você precisa de 300 milhões de reais para atender 20 mil vagas em comunidades terapêuticas e o Brasil fica aí achando que não dá, que tem que adiar para depois. Não tem que adiar, porque pessoas estão morrendo. Morrendo no trânsito, matando outras pessoas de forma muitas vezes violenta, e é isso que a gente está lidando e alertando. Concedo com o maior prazer a palavra à senadora Ana Amélia.
Caro senador Wellington Dias, é uma alegria muito grande estar compartilhando com o caro colega, mais outros senadores e senadoras, desse trabalho que é uma responsabilidade enorme ante a gravidade do problema representado pelo crescimento do consumo de drogas e especialmente do crack. Esta subcomissão vem fazendo essas audiências públicas e até agora aprendemos muito, caro senador Wellington Dias. Esse é um problema que não é de partido, não é de governo, nem União, nem Estados, nem município, é de todos nós. tal como a educação básica precisa melhorar, nesse é uma guerra que precisamos juntos vencer. A sociedade não pode ficar de costas nem alheia a esse drama que tende a crescer. O que tem me chamado muito a atenção é que a fragilidade está exatamente naquela faixa de população mais vulnerável, que é o jovem. E hoje, no depoimento que nós vimos da Petrobras, da Federação das Indústrias e SESI no Rio Grande do Sul, com um modelo exemplar, junto com as Nações Unidas, também do sistema do CNC, eu queria ressaltar exatamente a relevância de que o jovem é que está mais sujeito a esse problema. E é o que essas empresas e essas instituições vêm também detectando. Portanto, esse nosso trabalho vai ter uma validade muito grande se, ao final, como disse Vossa Excelência, o setor privado, as centrais sindicais, tiverem esse envolvimento junto com o Congresso Nacional, junto com as autoridades. A sociedade toda está voltada para isso. Defendo, como Vossa Excelência, também recursos para as comunidades terapêuticas, que elas têm sido hoje o único refúgio para dar um atendimento adequado, porque quando se trata de pessoas com posses, podem recorrer a tratamentos mais dispendiosos e mais prolongados. Mas esse é um dos caminhos que podemos trilhar e temos que receber também os exemplos de outros países, como Vossa Excelência anunciou na próxima audiência pública com a embaixadora da Suécia no Brasil. Então, nós estamos cumprindo o dever. E também queria registrar a minha preocupação, que é o relato da CONTAG, de que no transporte escolar está sendo um caminho quase sem volta para que a criança que não vai à escola esteja sujeita à oferta da droga nas pequenas cidades. A criança não frequenta a aula e aí ela acaba caindo nas garras do tráfico. Esse é gravíssimo problema e, por isso, para finalizar essa parte, senador Wellington, chamaria muita atenção dos juízes, dos promotores de justiça e dos conselhos municipais de educação para terem um olhar sobre essa necessidade muito séria. Muito obrigada, senador.
Eu que agradeço e incorporo ao meu pronunciamento também aqui a fala de Vossa Excelência e destaco exatamente esse ponto. O relato da CONTAG aponta que, nos estudos que eles fazem, o fato de você não ter escolas lá na comunidade, não ter a sala de aula ali perto onde está a família, sobre o olhar do pai, da mãe, dos parentes, dos vizinhos, esse jovem, e é uma alternativa, se desloca no transporte escolar para a cidade. Lá na cidade, longe do olhar dos pais, muitas vezes, ele tem as suas iniciações. E mais ainda, às vezes, traz para a comunidade, e muitas vezes vira, não é, uma pessoa que passa a ser vendedor da droga ali na comunidade. Então, eu creio que o Ministério da Educação, nós vamos estar alertando, deverá cuidar, não é, cuidar de modo muito forte para poder evitar esta situação. Então, senador Benito Oliveira, eu quero aqui destacar, finalmente, que nós estamos tendo que introduzir uma nova cultura. Veja, cientificamente, uma parcela da população, normalmente é em torno de 55%, 60%, ela é mais propensa, aliás, ela não, o seu organismo é mais resistente à dependência de determinadas drogas. Cerca de 20%, 25% estão na área de risco. Desses, aproximadamente 10%, normalmente, se tornam dependentes do álcool, para citar um exemplo. Então, veja, nós estamos falando de um mundo de pessoas que é possível se ter a condição de desconhecimento. Ora, se você tem o exame de rotina, o exame médico, que essa é a finalidade da atenção básica de saúde, você passa a ter ali a definição de quais são aqueles mais ou menos vulneráveis. Então, eu acredito que nós temos que introduzir uma nova cultura. Foi citado a Petrobras. Há mais ou menos 30 anos atrás, para dar um exemplo, 40 anos atrás, a cerveja lá no local de trabalho, nas suas festividades, era uma coisa natural, era um benefício do trabalhador. Aliás, a Federação da Indústria lembrava, no Rio Grande do Sul, as empresas, no incentivo ao consumo, no almoço ali, com o vinho. E muitas vezes não se sabia que algumas pessoas ali poderiam se tornar dependentes. Então, eu cito aqui esses exemplos, que ali se introduziu uma nova cultura, não é, de se evitar o abuso, de se evitar as condições de que essas pessoas se tornassem dependentes. Finalmente, senhor presidente, eu quero aqui destacar, mudando totalmente de assunto, parabenizar aqui dessa tribuna, não é, a faculdade, a turma de 61 da Faculdade Nacional, da Faculdade de Direito da antiga Universidade do Brasil, que completa em 2011 50 anos de formadura. E faço isso em nome aqui do desembargador Nildomar da Silveira Soares, o deputado federal José Francisco Paes Landim, e o amigo de Floriano, residente em Fortaleza, advogado aposentado do Banco do Brasil, doutor José Pedro Barguil, que são dessa turma. Além deles, não é, aqui eu destaco o senador Dornelles, que também foi aluno dessa primeira turma, e eu queria fazer aqui e dar como lido, tá certo, um pronunciamento sobre esse tema. Muito obrigado.